Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Hoje estamos aqui com um artista, estamos aqui com o Jake. Cara, explica para quem nunca ouviu falar na vida o que é um PUA.
Bom, PUA vem de Pickup Artist, né? Que é a tradução para o português seria um artista da sedução. É um homem que busca entender os princípios da biologia evolutiva, que depois da evolução da internet, assim como as artes marciais, que quando surgiu a internet surgiram as artes marciais mistas. Eu vi todo um crescimento, né? Um núcleo de crescimento desse conhecimento, onde todo mundo trocou as suas experiências e começou a estudar, assim como vários conhecimentos cresceram com a internet, também a sedução. Então, são homens que tentam juntar todo o conhecimento possível, tanto teórico quanto prático, e usam esse conhecimento para depois sair nas ruas, nas baladas, nos metrôs, em todos os lugares onde hajam mulheres bonitas, abordar essas mulheres e tentar transar com elas, né? PUA descreve não só um conjunto de habilidades, como também um estilo de vida, né? Então, o jogo é o conjunto de perspectivas e habilidades e orientação geral que você tem em relação às mulheres e o mercado sexual. PUA é um estilo de vida, né? Que seria essa solteirice ao extremo. Você pega uma parte da vida, que é essa vida sexual afetiva, e você amplia isso e faz isso uma parte, se não central, uma parte significativa da sua vida.
Entendi. Geralmente os caras que adentram esse universo é por conta de uma decepção. O cara se decepciona e o cara vai lá dar uma estudada, ele descobre esse universo e isso meio que transforma a vida dele. Mas como que foi a sua iniciação para esse mundo?
Hoje em dia, geralmente, quando a gente tem alguma dúvida, a gente faz o quê? A gente pesquisa no Google, no YouTube, né? E foi o que aconteceu comigo. Bom, tiveram cinco momentos em que. Porque assim, no começo da minha vida, assim como todo mundo que entrou nessa área da sedução, que é uma área de seleção adversa, né? A maioria dos caras que está na comunidade de sedução não está transando, não está tendo sucesso, é uma seleção adversa. Você só entra nisso se você, como eu disse, teve frustrações, sejam frustrações sexuais ou afetivas, né? Então, no começo da minha vida, eu tive dificuldade conseguindo o que eu queria das garotas. Não me entenda mal, eu não era um. Nunca fui um cara bonzinho. Não é como a minha personalidade funciona, não é da minha natureza. Mas eu fui criado pela minha mãe, solteira, pela mídia, pelas músicas, por Hollywood. Eu fui ensinado a ser um cara bonzinho com as mulheres, né? Essa era a narrativa mainstream, a narrativa padrão já naquela época, e eu primeiramente, tentei seguir esse roteiro. Eu tive cinco momentos distintos na minha memória que mais tarde completariam o quebra-cabeça e me levariam à inevitável conclusão de que o roteiro que haviam me dado era falso. E todas as figuras de autoridade em quem eu havia confiado estavam mentindo para mim. O primeiro momento de aprendizado foi quando eu tinha uns 11 anos e eu me interessei por uma garota da escola. E eu fiz aquilo que na época eu entendia como o caminho para conseguir o que eu queria, né? Dar presentes, ser romântico, né? Então eu peguei um cristal Swarovski, que é o melhor e o mais caro dos cristais, para quem não
Ó,
entende de cristais, que era da minha avó. Era um cristal do tamanho do meu punho,
nossa.
tá? Esculpido na forma de uma estrela. Eu coloquei ele numa caixa bonita, mas eu não fiquei satisfeito, tá? Porque o que você tem que entender sobre mim é que mesmo naquela época, mesmo seguindo um roteiro tão falso, eu tinha que executar ele melhor que todo mundo. Então eu comprei também um urso de pelúcia maior que a garota.
Meu Deus.
E eu não parei por aí. Vocês que já entram já sabem onde essa história tá indo, né? Eu também escrevi um poema. Sim, um poema.
Olha só que
Já
bonitinho.
naquela época, já naquela época eu escrevia muito bem, né? Eu sempre tirava nota máxima nas redações, eu era o único aluno da sala, da escola, a ser dispensado de reescrever o texto. Eu decidi usar minhas forças a meu favor. Com tudo preparado, eu abordei ela no recreio, na frente das amigas dela, no meio do pátio da escola, na frente da escola inteira. Tenha em mente, eu não tinha sequer conversado de verdade com aquela garota, tá? Ela era gata, sempre tive bom gosto. Eu tava ocupado com coisas mais interessantes na época, né? Do que o que uma garota de 11 anos tinha a dizer. Eu tava escrevendo poesia, jogando xadrez, lendo livro de filosofia. Eu era um garoto estranho, né? Mas eu fiz todo esse escândalo mesmo assim. Esse era o meu estilo, em tudo que eu fazia sempre foi. Fazer com tudo, fazer com força e fazer barulho, né? Mesmo naquela época. Então a possibilidade de eu ser rejeitado nem passava pela minha cabeça. Eu tinha o roteiro, eu segui ele melhor que ninguém, é claro que daria certo, né? E é claro que ela me rejeitou e a escola inteira fofocou a respeito por semanas. Eu não me lembro exatamente de como tudo aconteceu, porque já no aniversário de... Não, no meu aniversário de 14 anos eu comecei o meu romance com álcool, né? Eu bebi o meu primeiro litro de cerveja e falei, nossa, desde então eu não pulo um dia, né? Então é isso que o álcool faz, você esquece as coisas. Então eu não lembro exatamente o que ela disse, e essa é uma característica que um bom sedutor tem que ter, uma memória curta, uma memória ruim, você esquece as rejeições. Então eu não lembro exatamente o que ela disse, realmente não lembro. O segundo momento foi em uma viagem da escola quando eu tinha uns 13 anos. Foi pra Chapada da Diamantina, e nós fomos escalar uma montanha perto do Pico das Agulhas Negras, onde fazem aquele treinamento militar, não sei se você conhece.
Sim, conheço.
E claro, fizemos umas festinhas também, né? E nesse ponto da história, eu acho importante esclarecer o meu status, né, na escola. Eu não era popular, mas eu também não sofria bullying. Eu andava com os nerds na maior parte do tempo, mas eu não gostava deles e eles também não gostavam muito de mim.
Entendi.
Eu não estava tanto embaixo na hierarquia quanto eu estava fora dela. Eu vou explicar. Nessa viagem, quando estávamos próximos do pico da montanha, mais de 2 mil metros de altura, acabou a corda. Que estava todo mundo plugado numa corda, tinha um instrutor colocando a corda e tal, e fomos instruídos a esperar um instrutor instalar uma corda nova. Mas eu queria ser o primeiro a chegar no topo, então eu soltei a minha corda e escalei sem proteção até o topo da montanha. Eu sempre achei que sem proteção é mais gostoso, né? Ainda não dei de ideia. Pois bem, eu achei o livro lá em cima e fui o primeiro a assinar meu nome. E na descida, os garotos populares ficaram falando sobre como eu era corajoso e tal. Ah, o Dick é corajoso, não sei o quê. Enfim, já em outra ocasião, mais pra frente, chegaram as provas finais. Um garoto popular me perguntou quanto eu precisava tirar na prova de física, que a gente tava prestes a fazer, né? Eu respondi que não fazia ideia. Ele falou, nossa, o Jake sabe como viver, não sei o quê. Então, esses são alguns exemplos. Eu não era convidado pras festas, mas também ninguém mexia comigo. Tinham alvos mais fáceis, sabe? De uma forma estranha, eu era respeitado, assim. E foi nessa viagem que eu me apaixonei pro rock and roll, conheci a banda AC/DC, e foi o começo de um romance com rock que dura até hoje também. E o segundo momento, que é a parte importante nessa viagem, uma das garotas populares, uma das mais gostosas, dançou funk e rebolou o rabão dela pra todo mundo ver. No dia seguinte, a gente tava fazendo uma trilha, tava andando com os nerds atrás da garota. E aí o cara que me apresentou o rock, né, um dos nerds, não parava de falar o quanto ela era gostosa. Até que me encheu o saco, eu falei, bom, se você gosta tanto dela, por que você não vai falar com ela? Hã? E ele reagiu como se a ideia fosse impossível, né? Impensável. Aqueles nerds tinham uma noção muito boa de onde eles estavam na hierarquia. Eles tinham um senso muito apropriado de onde era o lugar deles, do que eles podiam fazer e o que não podiam. Eu nunca tive isso, né? Então, só pra provar meu ponto, eu fui falar com a garota e disse que gostei de ver ela dançando na noite anterior e tal. Na maior, assim. Não acredito que ela tivesse a fim de mim. Tá? E mesmo se ela tivesse naquela época, eu não fazia ideia de como fechar o negócio. Mas eu sempre acreditei que aquele nível de garota era pra mim. Eu sou o Dick Janeiro e o mundo é meu parque de diversões. As consequências que se danem. É disso que se trata o rock'n'roll e aqueles nerds não sabiam é de nada. Né? Então o ponto é que eu sempre fui narcisista e arrogante. E quando se trata de sedução, essas são características fundamentais. Então é importante fazer esse ponto. O terceiro momento foi no ensino médio, quando eu andei pelo corredor e vi um dos garotos populares, o único de quem eu gostava, na verdade. Ele gostava de mim também, a gente tinha uma boa relação, discutindo com a namorada dele. Né? E ela tava chateada, por algum motivo que eu não me lembro também, de novo álcool, né? E ele não tava nem aí, foi isso que chamou minha atenção, ele simplesmente não levava ela a sério. Ele sabia que ela voltaria com ele, como ela sempre voltava. Né? Ele não pediu desculpas, não se desesperou, se manteve firme. Ela saiu chorando pelos corredores e ele nem se importou. Eu assisti tudo aquilo parado no meio do tumulto e eu lembro de fazer uma anotação mental. Interessante, tá? O quarto momento foi no prédio onde eu morava. Tinha uma garota que era louca por mim. Ela era um 5 num dia bom. Então eu desprezava ela, né?
5 maquiada.
A 5, exatamente. Então, ela não era gorda nem nada, ela era jovem, mas ela era bem mais ou menos, sabe? Eu dizia que ela tinha uns olhos de peixe morto, assim. Então, quando ela interfonava, eu tratava ela mal mesmo. E ela só ficava mais afim de mim. Até que o dia que a minha mãe me ouviu falando com a garota e disse que eu deveria tratá-la bem. Pois assim que eu comecei a fazer isso, ela perdeu todo o interesse em mim. De novo, interessante. As rachaduras naquele roteiro que me deram começavam a aparecer. No quinto e último momento, foi no segundo ano do ensino médio. Eu tinha meus 15 para 16 anos. Nessa época, eu estava pesadamente envolvido com o movimento libertário em São Paulo. Participava dos eventos públicos e privados. Eu encontrei o Danilo Gentili em algumas ocasiões, o dono de uma editora famosa, que estava envolvido no movimento, né? Pagou meu almoço. Conheci todos os fundadores da revista Mises, tenho cópia delas assinadas por eles e tudo mais. Peguei carona na Mercedes do Vale Beltrão. Não sei se você conhece o pessoal do movimento, mas enfim. Se você estava envolvido no movimento libertário em São Paulo há 5 anos, é bem possível que você tenha me conhecido. Dá um gole no meu vinho aqui. Tô acabando com a minha primeira garrafa da noite. E é claro, eu falava tudo que eu pensava na escola, né? E era uma escola de riquinhos comunistas. Eu metia o louco, desafiava os professores, eu fui perseguido ideologicamente. Meus professores me davam zero, mesmo os meus trabalhos sendo muito bem feitos, só porque eu discordava da narrativa padrão, né? Nessa época eu já não tinha absolutamente nenhum respeito por nenhuma autoridade. Eu usava jaqueta de couro todo dia, mesmo no verão, mandava todo mundo pras picas. Eu escrevia, né? Então eu escrevi uma frase, não tenho nada a perder aqui, a não ser a mim mesmo. Eu já era assim, já não prestava. E eu, quando criança, também invadia a propriedade, tacava fogo nas coisas, eu não prestava. Então, já há muitos anos eu não tenho nenhum envolvimento ou interesse em política, tá? Mas é importante pra história, porque foi quando eu conheci uma garota do Rio de Janeiro pela internet, nunca conheci ela pessoalmente, uma lourinha gatinha, e nós discutíamos os livros da Ayn Rand. Não sei se você conhece Ayn Rand. É uma escritora libertária, romancista, ela escreveu The Fountainhead, ela escreveu Atlas Shrugged, e a gente conversava sobre os livros, trocava pintores modernos favoritos, passávamos madrugadas inteiras conversando pelo Skype, né, na época em que a gente usava Skype ainda. E finalmente eu tinha encontrado a minha alma gêmea, né? Eu pensei, talvez aquele roteiro estivesse certo afinal. E ela me contava dos babacas com quem ela saía, eu me declarava. Foi uma friendzone longa e dolorosa que me ensinou muito.
Você foi psicólogo,
né,
dela.
Exato. E foi a gota d'água. Foi quando eu pesquisei no Google como seduzir uma garota e comecei uma jornada que ia mudar a minha vida.
Eu tenho uma concepção, quero ver a sua opinião em relação a isso, que eu acho que quando o cara já chega na guria e fala, te achei bonita, queria te conhecer, eu sinto que o cara já tá perdendo, ele já tá se colocando como inferior, ele já tá se colocando abaixo dela. O ideal seria o cara ser um cara tão foda, mas tão foda que as gurias chegam nele, não ele tem que chegar nas gurias. O que você acha disso?
Não, isso não é verdade. Eu vou te explicar por quê. Eu entendo de onde você está vindo. Tem uma percepção verdadeira da realidade por trás da sua concepção, mas tem alguma falha lógica aí no processo para chegar nessa conclusão. Porque é o seguinte, se você aborda uma garota, como muitos desses coaches fazem aí, fala, ai, eu tinha que vir falar com você, porque você é tão linda, e eu teria que me matar se eu não viesse falar com você, você realmente está entregando todo o seu poder, certo? Agora, se você faz como eu ensino, já é, oi, licença. Pode parecer meio aleatório. Eu tava indo tomar uma cerveja, eu te vi, te achei bonito, decidi falar um oi. Eu vou dizer o que eu tenho em você. Eu adorei como você é alta, como uma girafa. E aí a garota já não sabe, é um elogio, não é um elogio. Então você deixa claro, eu sou um homem, eu não sei se isso aqui vai pra algum lugar, mas se for, vai pro lepo-lepo, entendeu? Então, e aí é assim, porque o leão, a gazela não vem até o leão, né? O leão precisa ir atrás da gazela. E esse sempre foi o nosso papel, e não tem nada de errado com isso. As mulheres esperam que nós iniciemos a interação. Isso não quer dizer que você tem que entregar todo o seu poder, muito pelo contrário, né? Então, o que eu ensino justamente é isso. Você aborda a garota, desde o começo você não entrega muito poder. Se for durante a noite, às vezes até vale a pena fazer de forma indireta, mais no estilo mystery, mas durante o dia a experiência mostra que uma abordagem direta é melhor. Mas uma abordagem direta, de novo, já desde o começo, provocando, acusando, desafiando, e depois que a garota estiver interessada em você, qualificando ela. Ah, ok, você é bonita, mas beleza, em São Paulo é comum, estamos em São Paulo, que mais você tem de interessante, né? Então, aí quando a garota, ela no começo você não pode fazer isso, quando ela vai falar, porque eu deveria te dizer, né? Foda-se quem você é. Mas depois que ela mostra interesse por você, você pode qualificar ela, e aí você inverte o roteiro. Então você abordou ela e depois de 3 minutos é ela que tá tentando se provar pra você. E esse é o jogo, tá? Esse é o jogo feito da forma como eu entendo que é a melhor forma.
Sinceramente, esse jogo é uma delícia, né, cara? Muito gostoso fazer essas coisas, né?
Ah, é absolutamente viciante. É, eu fumo, eu bebo, eu já experimentei com uma ampla variedade de narcóticos, mas nada mais viciante do que sedução, cara. Porque é como apostar, né? Como a dopamina no cérebro funciona. Não sei se você sabe, mas se você dá recompensa 100% das vezes, a dopamina não é tão grande, porque a dopamina é um hormônio que surge no cérebro antes de você receber recompensa, que é um motivador. Então, se você só recebe recompensa 50%, 25% das vezes, a dopamina é maior. E é isso, você tá abordando a garota e você não sabe se vai dar certo ou não, é uma delícia.
É que a maioria dos caras, o medo deles é o medo da rejeição, né? Como lidar com a rejeição?
É o que a gente chama de abordagem, ansiedade de abordagem. A ansiedade de abordagem, no fundo, é uma ansiedade de ter o seu valor acessado por uma garota, né? Você tem medo de abordar e descobrir que você não é tão maneiro quanto você achou que você era. Então você constrói um ego, porque todo cara é assim, né? Existe o jogo que funciona, mas cada cara tem o que ele acha que é o jogo dele, certo? Então ele acha que, de uma certa forma, ele é o cara, seja se ele é o cara bonzinho, e ele acha que se ela visse que ele era bonzinho, ela pararia de sair com aqueles babacas como eu e sairia com ele. Todo cara tem o que ele acha que é o jogo dele, né? E aí, quando esse jogo não funciona, ele constrói várias formas de defesas egóicas ao redor disso. E aí, coisas do tipo, eu não vou abordar ela, ela parece chata, ela parece arrogante. Eu não vou abordar ela, ela tá no telefone. Eu não vou abordar ela, ela deve ter um namorado. Eu
tá
não vou
com
abordar
fone de
ela.
Ouvido.
Exato. Ou então, por exemplo, não, só os caras bonitos conseguem garotas, então não adianta abordar. Só os caras ricos conseguem. Sempre que eu ouço esses caras, eu penso, meu, você nunca saiu então, porque não é verdade. Tá cheio de cara aí pobre como eu, que não tem dinheiro, fora de forma e que tá pegando mina gata pra caralho. Então, você nunca saiu de casa, meu irmão. Entendeu? Nada mais é do que uma defesa egóica. Você tá criando uma defesa pra proteger teu ego da realidade. E a realidade é, você não é tão legal quanto você acha que você é.
Porque geralmente elas têm uma preferência. E existe um certo nível de cara que é o padrão que elas geralmente aceitam na hora, né?
Então, mas aí que tá. Daí que tá o meu ponto. Por isso que eu digo que sedução não é autoajuda e não é sobre virar uma pessoa melhor. É sobre você aprender a arte da sedução. Tem uma coisa que é a checklist das mulheres, né, que é o que elas têm. Ah, ele tem que ter mais de 1,80, ele tem que ser bonito, ele tem que ser malhado, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que acreditar em igualdade, ele tem que... É tudo que ela acredita que o cara tem que ser. 346 características que o cara tem que preencher pra ser o namorado que ela vai apresentar pras amigas, é o cara perfeito, isso. E blá, 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 certo? Só que isso é o que te faz um prospecto de longo prazo. E quando você entra na sedução, você não está competindo pra ser o namorado. O namorado você vai ter que levá-la em 1, 2, 3, 4 encontros, conhecer a família, blá, blá, blá. Na sedução não é sobre fazer isso. A sedução é sobre gerar aquela excitação primal que deixa ela molhada e fala, eu quero dar pra esse cara agora, tá? É isso que se trata. Então, você só precisa gerar a emoção correta e você vai fazer isso através do seu comportamento. O comportamento, porque a atração pros homens é como um botão de luz. Você sabe no primeiro meio segundo se você quer comer ela ou não. E quer não, nada que ela diga vai mudar isso. Você pode até achar ela chata e não querer ver ela de novo, mas se ela falar, vamos trepar, você vai falar, vai. Você, vamos, certo? Agora, a garota, não. A atração pra mulher é mais como um botão de som. Você vai aumentando aos poucos. Ela precisa de mais tempo pra ver se você realmente é o cara que você se apresenta a ser ou se você é um falso. Você tá tentando mentir, enganar ela, comprar ela, subornar ela com jantares ou se você tá fingindo. Então, o comportamento, que para pra pensar, dinheiro é uma invenção moderna. Certo? Então, nós não tínhamos isso quando nós evoluímos. Então, como é que a mulher sabia, durante a nossa evolução, se o cara era um cara foda? Por como ele agia. Nós vivíamos em tribos de até 150 pessoas, todo mundo se conhecia. Então, quando o cara começava a crescer na tribo, virava um grande caçador e todo mundo dependia dele para comer, ele começava a agir com confiança, com arrogância. Ele começava a se comportar de certa forma. E esse comportamento era aquilo que gerava a atração, porque esse era o grande indicador de se ele é o cara ou não. E é isso que nós usamos na sedução, aprendemos como se comportar para gerar essa atração primal, que é o que nós vamos explorar. Não é sobre ser o namorado, é sobre ser o amante.
Você lembra como foi o seu primeiro dia no infield, no day game.
Ah, sim, né? Como todos os caras, eu não comecei a colocar em prática assim que eu conheci. Eu li um pouco a respeito, que eu pesquisei depois da Garota do Rio, né? Eu pesquisei um pouco. Eu testei uma técnica chamada projeção futura numa garota do ensino médio, que, ah, no futuro, eu vou abrir uma loja de bolo, você vai abrir uma loja de salgadinho, e a gente vai ficar do lado, e a gente vai brigar, mas no final a gente vai acabar se dando bem e vendendo para os meus clientes, darará. E ela começou a demonstrar atração por mim. E eu lembro que na frente das amigas dela, eu falei um negócio que não tinha absolutamente nenhuma graça. Todas as amigas dela me olharam com uma cara de cu e ela riu que nem uma retardada. E eu falei, nossa, olha só, ela tá afim de mim, esse negócio funciona, né? Eu fiz minha primeira abordagem também no ensino médio, num shopping. Eu abordei uma garota de manhã, ela tava esperando o namorado, né? E enfim, ela me tratou como um cachorrinho. Ó, que fofo, ele tomou coragem pra abordar, sabe? Era o começo da minha carreira. Mas, mesmo assim, isso me ensinou que era possível começar conversas do nada com garotas que não conhecia. Então, eu já sabia que as técnicas funcionavam e eu já sabia que era possível começar interações. E aí, na verdade, eu não abordei nesse começo, né? Então, eu fui para a faculdade, continuei envolvido no movimento libertário, e aí até que eu entrei no BDSM, eu comecei a curtir... batendo as garotas um pouco, consensualmente, claro, sexualmente. E aí, as minhas primeiras experiências sexuais não pagas, que eu perdi a virgindade aos 17 com uma garota de programa, eu não tive um pai, então eu fui meu próprio pai, né? Mas aí, foram mulheres muito mais velhas, não muito atraentes, nada atraentes, na verdade. E aí, eventualmente, eu saí com uma mina gata, virgem de 18 anos, pelo site lá do BDSM. E aí eu fiz um encontro super curioso, levei ela pro shopping, que eu ainda tinha 17 anos, né? A gente tomou um café, depois eu levei ela pra uma loja de roupas, inventei uma mentira de que ela era minha namorada, a gente ia pra um casamento, fiz ela experimentar um monte de coisa na minha frente, a gente tava se divertindo, mentindo pra todo mundo. Levei ela pra 3 ou 4 bares, a gente se pegou e tal. Ela era uma daquelas garotas que era gorda na vida inteira, e ela tinha um namorado com quem ela nunca transou, e aí ela ficou gostosa, emagreceu, ficou gostosa, e aí saiu comigo, né? Só que eu nunca fechei o negócio com aquela garota. E eu fiquei extremamente frustrado. E aí foi, eu tinha o quê nessa época? 18, 19, 18 anos. E aí eu falei, chega, eu vou levar o jogo a sério, eu vou começar a abordar toda semana 25, 30 garotas. E eu fiz isso por pelo menos 6 meses, que foi quando eu realmente comecei a evoluir.
E como ficou a sua mentalidade depois disso? Você vê um rabo de saia, você já fica, pum, vou chegar.
Ah, absolutamente, né? Está na sua cabeça o tempo inteiro, você tá andando, você tá sempre olhando pros sinais. Você está olhando para aquela mulher que está de salto alto, que está vestida de vermelho, que está andando rebolando, que está com os olhos brilhando, aquela mulher que talvez esteja ovulando. Você anda de uma forma diferente, você se veste de forma diferente, você faz tudo diferente, muda a sua perspectiva. Você nunca mais anda na rua do mesmo jeito, né? Eu sou um especialista em day game, é a minha arte favorita, que é seduzir mulheres durante o dia, sóbrio, né? A minha forma favorita de fazer, é gratuito. E é muito divertido. É ainda mais sujo do que night game, né? Que você aborda uma garota durante o dia, ou pode ser durante a noite, mas na rua, sóbrio. E aí você conversa com ela, aí você vai se apresentar, segura a mão dela, só que em vez de apertar a mão, você só segura a mão dela e vê quanto tempo ela deixa a mão dela lá. Fala mais devagar e mais fundo, olha nos olhos dela, se aproxima um pouco. Só essa proximidade, essa atenção, esse toque já gera uma sujeira que você nem imagina, entendeu? Então... E aí, eu tenho uma infinidade de histórias absolutamente vulgares e insanas.
Pode contar.
Se você falar pra maioria dos homens, eles jamais vão acreditar. E várias vezes eu fiz, em 2018, todo mês eu tive pelo menos uma história dessa, que é o que nós chamamos de transas do mesmo dia. E é quando você aborda uma garota... E você transa com ela no mesmo dia, né?
Aí é maravilhoso.
Você aborda ela, leva pra um bar ou pra um café e já pra um motel, pra sua casa, pro carro, pra um banheiro de deficiente, tá? E aí você já transa com ela no mesmo dia. Eu fiz isso várias vezes.
Nossa, cara, lavar o pau na pia do banheiro de deficiente é a melhor coisa que tem.
Ah, teve uma vez que eu tava transando no banheiro de deficiente e apareceu uma mãe com uma criança deficiente batendo na porta, ouvindo gemidos. Eu não acredito que isso tá acontecendo e tal. E eu só rindo, né? Enfim, o jogo de verdade, ele é sobre qualidade também, tá? Então, a sedução se trata sobre seduzir mulheres que são significativamente mais atraentes do que você. Então, porque se você é um cara bonito, você tá saindo com garotas menos bonitas que você não precisa de muito jogo.
Sim.
não é disso que se trata. Então, digamos que eu sou um cara relativamente alto, eu sou fora de forma, sempre fui, mas não sou gordo, tá? Mas eu sou, não sou malhado nem nada, sou um corpo normal. Mas, assim, eu sou um 6, digamos assim. E aí, então, jogo, pra mim, são garotos, são 7 ou acima, né? A minha dieta típica são 7 e 8, de vez em quando um 9, de vez em quando um 6, quando eu tô passando por um período difícil, eu bebi demais, né? Então, por aí.
Porque a gente não regride, né? Se a gente consegue um 9, a gente não vai querer descer pro 5, né?
Ah, você vai descer sim quando você tiver uma maré de azar aí.
Ah, sim.
Você vai,
baixa
você vai
autoestima, aí você precisa dar uma elevada na autoestima.
Mas, então, porque é cíclico, o jogo é cíclico, né? Você não fica no topo pra sempre, mas definitivamente a sua vida muda, a sua perspectiva das mulheres muda. A maioria dos homens vive numa situação de desespero silencioso. É, e eles simplesmente não conseguem julgar uma mulher de uma forma objetiva se ela for gata. Eles simplesmente se perdem por quanto ela é gata, né? Quando você passa a ter sucesso com as mulheres, você passa a realmente julgar, tá, o que essa garota tem a oferecer. E é uma experiência que a maioria dos homens não tem. Eu tava falando... Ah, então, teve uma que eu abordei, e ela era uma garota, assim, que eu gosto de garotas bem brancas, de cabelo escuro.
Quem não gosta? Tá?
Pois é. Então eu vi essa garota passando, uma garota, ela devia ter aqui 1,60 de altura, magra, mas com uma bunda avantajada, que eu gosto também, e de cabelo escuro, preto, cacheado, assim. Falei, nossa, essa aí é pra mim. Eu vi ela passando, eu tava indo na Paulista, eu tava indo pra uma direção, ela pra outra, na frente da Starbucks, e a gente trocou uns olhares, depois eu deixei ela passar. Eu corri atrás dela, fiz uma parada frontal, que a gente chama da Yed Stop, foi inventada pelo Yed. Aí eu corri um pouquinho do lado dela pra ela me ver pela visão periférica, dei a volta na frente dela, pus as duas mãos pra frente pra ela parar, né? E falei, oi, licença, pode parecer um pouco aleatório. Eu tava indo tomar uma cerveja, aí eu te vi, te achei bonita e decidi falar um oi. Eu vou dizer o que eu notei em você. E aí eu falei, sei lá o que eu falei pra ela. Geralmente alguma coisa absurda, que ela parecia uma pirata, que ela parecia que tinha acabado de roubar uma loja com tanta sacola, ou gastar dinheiro no cartão de crédito do papai, alguma acusação divertida, né, em boa diversão. E aí a gente começou a conversar, e logo mais a gente foi para um bar, tomar uns drinks, e a conversa, eu comecei a esquentar a conversa, fala de tatuagem, começa a tocar, você tem tatuagens secretas, né? O que quer dizer as áreas genitais? Você é uma garota aventureira, você gosta de viajar, começa a esquentar a conversa, a gente se pegou, que tipo de cara você gosta, se você fosse escolher transar com um super-herói, quem você escolheria? Seria o Capitão América ou seria o Homem de Ferro, né, que é mais bad boy? Já vai tendo essa ideia. Entre um cara que vai pra igreja todo domingo e um cara que acabou de sair da cadeia, aí eu coloco um espectro pra ela, aponta aí, onde tá o cara que você gosta, né? E ela vai revelando, a gente se pegou e tal. E aí eu falei, você vai passar a noite comigo hoje. E aí, e ela trabalhava também, tava fazendo estágio, num banco, inclusive. E aí ela falou, ah, mas como assim, não sei o quê, eu preciso voltar pra casa, morar com os meus pais, o que eles vão pensar? Aí eu falei, não, fala pros seus pais que uma das suas amigas acabou de terminar com o namorado e que você vai pra casa dela, consolar ela e vai dormir lá. E ela falou, mas nenhuma das minhas amigas tá namorando. E aí eu falei, mas seu pai sabe disso? E ela falou, Aí ela mentiu pros pais delas e eu levei ela pro motel. E aí foi sexo selvagem. Arranquei a cortina, bati nela com o cabo da cortina, queimei ela com cigarro. Foi uma loucura. Ela tinha 20 anos. É. Então, enfim, é esse tipo de história. Depois de o quê? 2 horas de conhecer a menina, entendeu? Na rua. Então, esse é o tipo de história que acontece o tempo todo quando você atinge um nível de sucesso nesse jogo. No começo eu tive um péssimo, um nível baixo de sucesso, e no futuro um nível decente de sucesso.
Tem dois tipos de ouvintes que estão te ouvindo agora. Um é o cara que tá mordido de raiva, e o outro cara que tá, cara, como eu queria que isso acontecesse comigo.
Não vai acontecer com você, você vai ter que fazer acontecer. Teve uma garota que eu roubei de uma estrela do rock, uma estrela do rock americana que queria, porque queria pagar pra ela voar pros Estados Unidos e ficar com ele, mesmo ele sendo casado. E aí também, foi uma transa de mesmo dia, conheci ela durante o dia, levei ela pro motel. teve uma bailarina que acabou sendo meio que uma namorada por 2 meses, mas a gente meio que fez menagem com as amigas dela e saiu e pegou outras minas.
Caramba.
Enfim. E aí, a primeira vez, eu lembro que ela foi a quinta garota que eu peguei com um jogo. E aí eu levei ela pra casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe, ainda moro com a minha mãe, então fora de forma, moro com a minha mãe. Então, tipo, você acha que é dinheiro e músculos? Não, não é. Enfim. E aí eu levei ela pro meu prédio, tentei trazer ela pra minha cama, só que minha mãe tava acordada. Aí eu levei ela pra área pública do prédio e comi ela lá. E ela falou, ah, tem câmera? Eu falei, não tem. Tipo, óbvio que tem, né? Os porteiros só assistindo. E aí depois eu lembro que ela encostou no meu peito, assim, falou, ah, você deve trazer todas as garotas aqui. E aí eu pensei, cacete, né, agora eu sou, cara, eu sou o que eu tava fingindo ser. Porque no começo, é assim que funciona, você finge até que se torne realidade.
Fake
it till you make it. Você age como aquele cara, fake it till you make it, você já até conhece a expressão original, é isso mesmo, fake it till you make it. E aí você finge até que se torne realidade, e é exatamente isso. No começo não é verdade, você tá fingindo e é muito difícil fingir, né, mas você vai ficando melhor e melhor até que você comece a ter os resultados. E quando você, de fato, tem várias garotas gatas atrás de você, você não tá mais realmente fingindo. Você não precisa mais fingir. Você se tornou realmente quem você tava fingindo ser. E é disso que se trata.
E entra também o fator tempo, né? Porque geralmente os caras, quando gamam em alguém, eles ficam muito em cima, né? Ficam mandando mensagem o tempo inteiro, quer puxar assunto, não sei o quê. Só que quando o cara tem muita opção, ele acaba sendo um cara indisponível. E isso contribui pra atração dele, né?
Ah, sim. Assim, é, já teve, eu sou notório por me atrasar em encontros. Teve uma vez que eu atrasei o encontro 2 horas.
Vixe.
Porque eu tava transando com outra garota. E aí, eu cheguei 2 horas atrasadas, eu lembro que nem pedi desculpa, e ela tava esperando ainda. Ainda fomos no encontro, então... É, muda a sua perspectiva em relação às mulheres, né? Não tem como não mudar. Várias garotas que tinham namorados, é uma estatística triste que... É, se a garota diz que tá num relacionamento de longo prazo, a sua chance de transar com ela aumenta.
Sério? Por quê?
Ah, porque teve até um estudo acadêmico que mostrou isso. Se você sai... fizeram mulheres abordar homens na faculdade e falar, oi, quer ir pro meu... perguntar 3 coisas pra pessoas diferentes, né? Quer transar comigo, quer voltar comigo pro meu apartamento e quer ir num encontro comigo. Quando as mulheres perguntavam pros homens... quando perguntava, quer um encontro comigo? 40% dizia assim. Quer ir pro meu apartamento comigo? 60% dizia assim. Quer transar comigo? 80% dizia assim. Então, o número crescia. Quando as mulheres... quando os homens perguntavam pras mulheres, quer ir pro encontro comigo? Era, tipo, 20%. Quer voltar pro meu apartamento? Era, tipo, 5%. Quer transar comigo? Era, tipo, 1%. Foi diminuindo, era o oposto, né? E aí, eles mostraram que quando a garota tava namorando, a chance dela dizer sim pra quer transar comigo ou quer voltar pro meu apartamento era muito maior. Porque a psicologia por trás disso é que a estratégia sexual das mulheres, é que a estratégia dos homens, o imperativo masculino, é acesso ilimitado à sexualidade ilimitada. Né? Já das mulheres é a hipergamia, que é uma equação que tem o lado alfa, que são os bons genes, e o lado beta, que é o bom pai, o protetor e o provedor. Que é, de novo, é o cara que tem músculos, tem dinheiro, etc. É o bom protetor, né? Aquele cara que vai ser um bom prospecto de longo prazo. Então tem esses 2 lados da equação. E a mulher tem que maximizar essa equação. Então depende, se você tem um período em que todo mundo passa fome, ninguém tem dinheiro, não tem estado de bem-estar social, e a garota mal consegue trabalho, então ela precisa de alguém para pagar as contas dela para sobreviver, o lado beta é mais importante, né? Numa época em que, como hoje, tem estado de bem-estar social, tem pensão e etc, o lado alfa fica mais importante, né? E elas têm que balancear isso. Então você tá satisfazendo o lado alfa da equação. E quando a garota tá solteira, o risco dela é maior, né? Porque ela precisa satisfazer o lado beta também. Então ela tem medo de só satisfazer o lado alfa e se fuder, porque o alfa vai, transa e vai embora. Então quando ela já tem o lado beta satisfeito, a chance dela falar, ah, beleza, então eu já tenho um cara aqui pra cuidar de mim e da criança, então agora vamos lá, querido, vamos pro seu apartamento, entendeu?
Mas em relação a você, nunca te bateu um vazio, assim, do tipo... Porque depois de um tempo, meio que vira rotina, e você também meio que percebe que todo mundo é igual, eu acho.
Cara, Não, eu estou fazendo outras coisas, né? Eu escrevo, eu sou escritor, eu sou economista, eu faço outras coisas, mas assim, eu nunca me bateu um vazio. Acho que eu poderia perguntar a mesma coisa num relacionamento, né? Você tá com a mesma garota ali um tempão, você vai transar, e ela vai falar, não goza nos lençóis que eu acabei de limpar, aquele sexo chato e etc. Isso não te cansa? Eu poderia fazer a mesma pergunta, né? Então, eu diria que não, para mim não cansou, muito pelo contrário, continuo. Acho fascinante esse lado mais sombrio da natureza humana. Acho super excitante e divertido e adoro fazer isso. E vou continuar fazendo por muito mais tempo.
É como se cada experiência fosse uma nova aventura para você, né?
Exatamente. Exatamente.
Entendi, entendi. Você tá a par desses movimentos masculinistas que existem hoje? MGTOW, incel.
Sim, eu conheço o movimento MGTOW, conhecia desde o tempo do Razor Blade Candy. É, conheço os atuais como Third Finger Monkey, eu tô bem familiarizado com o material.
A análise, pelo menos os MGTOWs originais, a análise que eles fazem da situação é boa. Sobre hipergamia e etc. Eles fazem boas análises em geral, mas a resposta que eles têm a esse conhecimento eu vejo como horrível, né? De novo, como eu já falei, é uma defesa egoica. Ah, eu não sou bonito, não sou rico, então eu não vou abordar. Então, basicamente, eu vejo como uma grande defesa egoica de você. Em vez de você admitir, ah, tá, eu não quero fazer o trabalho, então vou me contentar com menos, você cria essa desculpa de que é porque não dá, é porque o sistema tá contra você, e dadadã. E mesmo que a sua análise esteja correta, tá cheio de exemplos aí de caras que fazem funcionar. Então você não quer fazer isso, e aí você cria uma defesa egoica. E é um prazer culposo que eu digo que meu podcast é onde mentiras bonitas vão para morrer, né? E tem mentiras bonitas da pílula azul, que são aquelas mentiras bonitas de alma gêmea, etc. E que a mulher é um anjo. E também tem as mentiras bonitas dos MGTOWs, que são umas mentiras talvez não tão bonitas, que é essa ideia de que, ah, não, só os caras bonitões, os Chads e malhadões e ricos conseguem as mulheres, então eu não tenho a menor chance, então eu vou ficar aqui me masturbando, comiserando na minha miséria. Ah, eu sou um perdedor! Ah, eu sou um perdedor! E aí ele fica. Você também é um perdedor? Ah, é! Vamos reclamar junto e ficar puto junto! Ah, que delícia! E aí é um prazer masoquista que eles têm, e eu acho que esse não é uma forma de levar a vida. Simplesmente acho que se você é um homem de sangue vermelho como eu sou, e você não tem mulheres na sua vida, você não tem a vida com as mulheres que você quer, você vai ser menos feliz do que você seria se você tivesse. E outra coisa também, cara, eu vejo esses caras falando, ah, eu não me interesso por mulher, eu não vou jogar o jogo. Primeiro que não tem como você não jogar o jogo, ou você joga bem ou você joga mal, né? Você nasceu, você tá no jogo. Mas segundo que, beleza, você não vai se envolver com as mulheres porque você acha que elas são mais trabalho do que elas valem. Eu até posso respeitar isso, não tem problema. Mas então, o que você tá fazendo com a porra da sua vida? Porque tem um cara como lá, aquele o filósofo Descartes, dizem que ele morreu virgem, mas ele criou um sistema de pensamento que mudou como o Ocidente pensa. Então, beleza, você não vai gastar o seu tempo correndo atrás de mulher? Então, tudo bem, eu quero saber se você não tá fazendo isso, que porra você tá fazendo? Porque você deve estar fazendo muito mais do que eu, porque eu gasto muito tempo nisso. Então, se você é um cara que não tá interessado nas mulheres e não vai investir nenhum tempo nisso, é bom tu tá fazendo alguma coisa que preste com a sua vida. É bom você tá ficando malhadão, é bom você tá escrevendo um puta romance, é bom você tá pintando um puta quadro, é bom você tá inventando alguma coisa nova, é bom você tá fazendo alguma coisa, porque você não tá fazendo merda nenhuma da sua vida, então pra que que serve todo esse. Entendeu o que eu quero dizer? Se você vai rejeitar, ah, não, não vou me envolver com as mulheres. Então faça alguma outra coisa que vale a pena. E eu te respeito completamente. Agora, se a única coisa que você vai fazer é ficar reclamando e choramingando, então vai tomar no seu cu.
Cara, e como que é ser PUA nessa época que a gente tá vivendo de falsa acusação, tudo é assédio, tudo é estupro?
Eu nunca tive problema nenhum com isso. Tenho vários amigos que estão nessa vida há muito mais tempo que eu, nunca tiveram nenhum problema com isso. Os caras que têm muito problema com isso, geralmente ou são políticos, ou são muito famosos, ou então eles são extremamente socialmente ineptos. E eles fazem muita merda. Então, assim, eu não vejo como um grande problema, não muda nada pra mim, na realidade.
Você já fez approach em alguma feminista?
Ah, várias. Teve uma feminista que eu abordei na balada, ela tava num encontro com um cara mais velho, mais alto, mais malhado, mais bonito, que tinha mais dinheiro do que eu. E eu roubei ela do encontro. Eu voltei com ela pra casa dela, roubei ela no meio do encontro e ela ficou falando o caminho inteiro: você é tão bad boy, você é tão bad boy. E aí ela teve sete orgasmos aquela noite, porque eu sempre fui um homem de muitos talentos, e no dia seguinte ela acordou e me perguntou o que eu queria pro café da manhã. Então. É aquela coisa.
Falar, ah, essa mina é uma vaca, ela é uma chata. Não, ela é uma vaca e uma chata com você. Comigo ela é um doce. Entendeu o que eu quero dizer? Você é quem você é, depende da pessoa. Se é uma garota chata e feia que vai falar com você, você vai ser um cuzão. Se é uma garota linda e super gentil, você vai ser legal. É mais ou menos a mesma coisa. Então, você é pessoas diferentes com pessoas diferentes. Se um cara vai abordar tudo bonzinho e nice guy, né, a garota, ela vai agir de certa forma, ela vai ser moralista, ela vai falar, ah, não, eu sou uma boa garota, não sei o que e tal. Porque ele tá sendo o lado beta da equação, né, essa é a proposta de valor dele. Se você aborda como um bêbado, degenerado, mulherengo, ela vai te mostrar o outro lado dela, certo? É a mesma coisa, então não é que ela é uma vaca com você.
Elas preferem o bad boy ou o nice guy?
As garotas adoram drama, ciúmes e sexo selvagem. Se você fizer essas três coisas, ela vai ficar viciada em você. Então, não é aquele sexo amorzinho, apaga a luz, posição papai e mamãe, três minutos. Não,
soft porn.
Sexo selvagem mesmo. Sexo selvagem, ciúmes, ela te vê flertando com outras garotas na frente dela, outras garotas flertando com você, vê a mensagem de outras garotas no seu celular, fica louca. Ela te enche o saco, você fala, ah, então vai tomar no cu, expulsa lá da sua casa. Drama, então tem drama, tem ciúmes, ela vai ficar louca por você. Agora, se você for um cara que fala que vai ligar às 6 e liga às 6, chega sempre na hora, você é aquele cara bonzinho, ela vai ficar entediada, cara. É simples.
Exato. Entendi, né? Tem um outro podcaster que ele sempre fala, são as fortes emoções, elas procuram sempre as fortes emoções, né? Você concorda com isso?
Sim, concordo. No final das contas é sobre emoções, né? Você gerando eles como for, seja porque você é famoso, seja porque você tem garotas lindas ao seu redor, seja porque você se comporta de certa forma, não importa como, mas você tem que gerar as emoções certas.
Entendi. Você tem vários amigos que também estão nesse meio PUA ou não?
Ah, sim, né? E no Brasil isso é muito fraco, porque foi um dos motivos pelo qual eu criei o podcast inicialmente. O Tyler Durden, da RSD, você deve conhecer. Hoje em dia é uma porcaria o que ele produz. Antes dele desaparecer dentro do próprio cu, ele costumava produzir coisas boas. E ele falou uma coisa que é muito verdade. Todo movimento começa como um movimento, vira um negócio e depois termina como um esquema, né? E hoje em dia, o PUA já virou um esquema. Então você tem caras que começam com marketing na frente. O marketing todo arranjado, todo o tempero pronto, mas não tem carne, não tem conteúdo, né? Então você vai procurar alguém que começou com conteúdo e depois se virou pra ver como é que funciona marketing, entendeu? Você quer alguém que tá se importa com o conteúdo, que tá vivendo aquilo que ele tá falando. Eu conheço os caras externos, né? Que foi onde eu aprendi, eu sempre tive muita habilidade não só escrevendo, como com línguas, eu aprendi inglês muito rápido. E eu sempre foquei no mercado de língua inglesa, que tem conteúdo muito melhor que o Brasil. E aí eu aprendi com mestres como Tom Toreiro, Nick Krauser, Todd Valentine, os caras da Street Attraction. Tom Toreiro é um cara que realmente vive o que ele fala. Ele tem mais de 40 anos, não tem emprego e mora numa van até hoje, viajando pela Europa. Então esse é um cara. Tá vendo? Não tem dinheiro, não é malhado nem nada. É o comportamento.
Se bem que se todo mundo estudasse PUA, todo mundo fizesse isso, aí meio que ia perder a graça do negócio, você não acha? Se todos os caras soubessem fazer abordagem. Tem que ter uns caras que não sabem de nada, que não manjam de nada, que é beta.
Mas é aquele argumento falso do Descartes, né? Comporte-se de tal forma que se todo mundo se comportasse, a sociedade funcionaria bem, né? Mas todo mundo não é igual, todo mundo não se comporta da mesma forma. A maioria dos homens não descobre, não tem acesso a esse conhecimento. A maioria dos que tem acesso fica preso por alguma defesa egoica e não aprende. A maioria dos que aprendem não colocam em prática. A maioria dos que colocam em prática não são firmes em ir até o fim, enfrentar a rejeição para ter sucesso. A maioria dos que tem sucesso não tem muito sucesso. A maioria dos que tem muito sucesso não aguentam ficar nessa vida por muito tempo. Então, na verdade, é uma minúscula minoria que realmente está levando isso a sério, né? Que é, tem duas escolhas quando você descobre esse conhecimento. A pílula vermelha, como se chama, né? Você pode ficar putinho, ficar raivoso, chorar e choramingar. Ah, eu não posso mais, não é mais prático ter uma esposa e ser um bom marido e tal. Isso é tão difícil ser um bom provedor. Ou você pode ir lá pro lado positivo. Bom, se é difícil ser um bom provedor, é fácil ser um bom amante, né? Você pode ou ficar choramingando ou você pode explorar o que você descobriu por diversão e lucro, que é o que eu faço.
Eu Eu acho que pode ser uma fase, né? Você pode ter a fase de você ficar choramingando, mas não adianta nada se você não superar essa fase, né? Você pode reclamar e ficar bravo porque as coisas não são como te ensinaram, e aí depois você supera isso. O problema são os caras que não superam isso, né?
Exato, né? Exato. Não tem problema passar por essa fase, mas ficar preso nisso é que é o problema, com certeza.
Exatamente. Você sonha em um dia casar, ter filho, essas coisas, ou pra você não, é só não. Play center mesmo?
Não, então, porque a monogamia como objetivo faz parte do imperativo feminino, né? A monogamia beneficia a estratégia sexual das mulheres, principalmente quando elas estão do lado errado de 30. E eu não vejo isso como objetivo, provavelmente eu não vou ter filhos. Se eu tiver filhos, provavelmente eu não vou casar com as mulheres com quem eu tiver filhos. Então, eu já tive vários casos de garotas com namorados que eu abordei, que ou saíram comigo enquanto namoravam, ou então terminaram com o namorado, e aí voltaram 3 dias depois. E aí, enfim, eu tava bêbado, acabei transando sem camisinha, gozei dentro, e elas voltaram cheias da minha semente pros namorados. Porque eu sou uma pessoa responsável, todas as vezes no dia seguinte eu levei elas pra farmácia, comprei a pílula do dia seguinte e assisti elas tomarem, tá? Mas eu poderia muito bem ter uns filhos que eu não sei por aí, mas é porque eu não quero ter filho mesmo, porque eu acredito que eu vou ganhar dinheiro um dia e eu não quero me fuder, eu tomei cuidado, mas com certeza essa vida se empresta a esse tipo de prática, se for do seu interesse.
Você já cogitou fazer vasectomia?
Não, eu acho que não, e se eu fizesse eu não faria pra ninguém, não falaria pra ninguém.
Porque acaba sendo uma espécie de proteção, né, que aí no dia seguinte ela chega... Tô com teu filho aqui. Ah, não, não.
Ah, sim. Esse momento seria o melhor momento, né? Mas essa ideia de que você não tem mais potência, você é infértil, te faz menos atraente, né? Então, se você fizer, não conte pra ninguém. Afeta a visão que as mulheres têm de você.
Agora, vamos falar diretamente com o cara que tá nos ouvindo agora. Aquele cara que se acha o feioso, que não tem nenhum atributo, não tem nada de interessante na vida dele. O que, que você diria pra ele poder dar uma... virada na chave, dar uma virada na vida dele?
Bom, você tem que decidir o que você quer, né? Porque acho que o primeiro passo é aceitar que essa área da sua vida está sob o seu controle muito mais do que você achava que sim, é destruir essas defesas egóicas e essas desculpas, o que geralmente precisa de um evento traumático. Seja uma extrema frustração sexual, seja uma partida de coração tremenda, você precisa de um evento traumático que é para essas defesas egóicas e a sua identidade colapsar. E aí você consegue se abrir para aprender coisas novas, para melhor ou para pior. E nesse momento você pode conseguir entrar no caminho certo e aprender as coisas que você tem que aprender. E aí se você conseguir colocar isso em prática, e não é fácil, demora tempo, pode esperar aí de 6 meses a 2 anos até você achar que valeu o seu investimento. Tá? Vai ser um comprometimento, vai ser um segundo emprego que você vai ter aí. Não entenda mal, é muito divertido, né? Você tem que ficar feliz com as pequenas conquistas. Você nunca teve um sorriso numa abordagem, é um sorriso, é uma risada, é um toque. Entendeu? Você tem que valorizar as pequenas vitórias, mas é uma trilha longa, você vai ter que enfrentar os seus demônios. Vai ser uma montanha-russa emocional como você nunca experienciou antes. No momento você tá no topo do mundo, você é o cara. No próximo momento você é um merda, você quer se matar. No próximo momento você tá no topo do mundo, você é o cara. No próximo momento você quer se matar. Então, eu vejo meus alunos passando por isso. E é fascinante. Tome cuidado pra não cair na armadilha que todo mundo cai, que é assim que você fica bom o suficiente pra conseguir uma namoradinha, a primeira garota bonita que transa com você e não sai correndo, você namora ela, né? Todo mundo cai nessa armadilha. Evita isso. E você tem que ficar até o fim. Então você escolhe aí um mentor que você confia. Mesmo assim, não tome só a palavra dele, coloque sempre em prática. O jogo, sedução, esporte de contato é feito em campo. Então você tem que estar abordando grandes números de mulheres consistentemente por um longo período de tempo. E não só isso, mas aprendendo inteligentemente. Então você vai e faz XYZ, você faz XYZ 30 vezes, anota seus resultados, tantas abordagens, tantos números, tantos encontros, tantas transas, eu vou mudar tal fator, vou fazer isso diferente, e agora, mais 30 abordagens, tantas abordagens, tantos números, tantos encontros, tantas transas, o que mudou? Ah, agora eu vou mudar isso, não funcionou, volta atrás, funcionou, o que mais eu posso melhorar? Então você tem que ter um processo de aprendizado inteligente, que a maioria dos caras não tem, né? Ou os caras não abordam, ou eles saem achando que, é só ser eu mesmo. Bom, ser você mesmo, você sempre foi e não funciona. Não é assim que é. Então, você tem que aprender, é técnico, né? Claro que existe uma transformação interna
que vai mudar a sua orientação em relação às mulheres, a sua perspectiva. E quando essa perspectiva mudar, que é o que o Mark Manson disse no livro dele, Models. Mark Manson é um cara que teve sucesso, ele escreveu muita merda, os últimos livros dele são completo lixo, infelizmente eu ganhei ele de presente. Mas o Models, teve muita merda que ele escreveu lá também, mas teve uma coisa que ele falou que foi verdadeiro. Que a atração, essencialmente, é você estar mais investido na sua percepção de si mesmo do que na percepção dela sobre você. Isso permite te manter o controle da metanarrativa, ela traz ela pro seu mundo e naturalmente te permite tomar decisões certas e se comportar de forma mais atraente. Só que isso só acontece, essa mudança só acontece na prática, e não na teoria olhando no espelho e meditando. Tem que acontecer na prática. E pra prática, você precisa de técnica, você precisa de modelo.
Entendi. E o cara também não pode ter aquela mentalidade do tipo, preciso transar. Ele precisa ter a mentalidade, tipo, eu quero conhecer alguém interessante. Você concorda com isso?
Não. Eu acho que essa coisa de querer ter o resultado é essencial. Porque é uma grande dicotomia, né? Você precisa ter o fogo, você precisa falar, não, eu tenho a intenção, eu sou um homem, você é mulher, eu quero te comer, você precisa ter isso, mas ao mesmo tempo você precisa não se importar se vai dar certo ou não, com aquela garota em particular. Mas isso vem com o tempo, então assim, eu não acredito que você deveria tentar... Porque se você não tiver intenção por trás, você vai acabar só tendo conversas sociais. E esse não é o objetivo, né? Então eu acho que é importante, pelo contrário, você querer transar bastante com bastante mulher. Eu acho que isso é muito importante.
Entendi. Você pode contar uma história de fracasso de approach que você teve? Um que não deu certo?
Então, como eu disse, né? Nós apagamos elas da memória. Teve várias, teve milhares, mas deixa eu tentar lembrar de uma. Teve uma garota que eu abordei na Vila Madalena, e ela era uma advogada, eu abordei ela, peguei o número, a gente foi pro encontro, se pegou, voltou pro motel, tiramos a roupa, os dois pelados se pegando na cama do motel, e ela falou, eu não posso fazer isso, levantou e foi embora.
Ué?
Mas assim, porque foi tudo muito rápido também, né? Entendi. Então você tem que ir testando os seus limites, e isso acontece, se chama resistência de último minuto, tem até um termo pra isso. E aí você vai aprendendo como lidar com isso, como fazer com que isso não aconteça, se acontecer, quais são as técnicas para lidar com isso, enfim. É uma arte, como qualquer outra, é cheio de segredos, né, de técnicas, de modelos. Nós vivemos numa civilização que é uma construção artificial, assim, no estado da natureza, nós não existimos dessa forma. Então, no estado da natureza, você tinha um alfa que tinha acesso a várias mulheres e várias betas que não tinham acesso a mulher nenhuma. Que se um homem tem 10 mulheres, 9 não tem nenhuma, né? Então, nós vivíamos nessa situação. Até que surgiu a monogamia. A monogamia é o socialismo no mercado sexual, né? Cada homem e uma mulher. É basicamente isso. Em vez da meritocracia, é o socialismo no mercado sexual. E aí você tem os homens que antes... ficava tentando lutar para chegar ao topo, para ter acesso às mulheres, agora que eles têm uma mulher garantida, eles podem se focar em coisas como engenharia, ciência, exércitos organizados, etc., técnicos, engenheiros. E isso gera toda a civilização que nós achamos maravilhoso e nos beneficiamos hoje em dia, né? Construindo vários pilares, como a monogamia, que são pilares artificiais. Mas que... são muito bons, não tô dizendo que é uma coisa ruim, mas é artificial, né? E aí, hoje em dia, nós estamos num período do mercado sexual em que isso está colapsando. Tá vendo a sirene passando aí, a polícia? Está tudo colapsando.
Estamos te procurando.
Estamos num período em que esses pilares estão colapsando. Nós estamos voltando mais ao período da natureza, né? Em que os caras que estão no topo do mercado sexual... os caras que conseguem explorar isso a seu favor estão tendo mais e mais mulheres, e os caras que não conseguem fazer isso estão tendo menos e menos mulheres. Nunca existiu uma época melhor para ser um mulherengo e uma época pior para ser um bom garoto.
Maravilha, cara. Deixa aí seu marketing pessoal. Os caras que ouviram e se interessaram e te conhecer um pouquinho mais.
Ah, com certeza. Tem um canal no YouTube que é Jake Janeiro, como tá aí no meu logo na tela, né, J-A-K-E, J-A-N-E-I-R-O. E... ah, então, eu tenho também o podcast, né, que é o podcast Ovelha Negra, que eu tenho, acho que 58 podcasts publicados agora, de meia hora cada um. em que eu vou realmente a fundo nesses assuntos, então eu tenho discussões muito profundas lá sobre vários assuntos, tem uma educação inteira que você pode ter gratuita aí. Eu tenho um e-book gratuito de 50 páginas, também chama Jogo do Texto, que eu crio um modelo para você sempre saber onde você está, quando você está trocando mensagem com as garotas, em qual parte do modelo você está, como você tem que reagir, se está dando certo ou não, você sempre sabe tudo o que está acontecendo, tem um modelo, tem tudo explicado, tem 3 exemplos, desde o Oi até o Encontro, que é gratuito também. E eu tenho meus produtos pagos até agora, que é o Pílula Vermelha, em que são 6 horas em que eu falo sobre toda a biologia evolutiva, a teoria dos jogos, a economia, a psicologia que está por trás de tudo isso, o conhecimento por trás da teoria, né? Eu tenho o The Game Brasil, em que eu explico. Primeiro eu faço uma introdução, falo um pouco do conhecimento por trás, que eu falo, chamo de saída Matrix. Depois eu tenho o modelo, eu explico parte por parte do modelo, técnica por técnica. Depois eu tenho os infields, em que eu tenho 10 infields lá também, do Oi até o número, em que eu tenho um field gravado do começo ao fim, eu vou pausando, explicando o que ela falou, o que isso significa, por que eu falei o que eu falei, o que, que isso significa. E eu tenho a quarta parte desse produto também, que são 11 missões que você tem que realizar para passar pelas experiências emocionais que vão te transformar num bom jogador. Então esses são meus 2 produtos no momento. Eu agradeço aí por você me deixar plugar eles aqui.
Nada, maravilha. Baita conteúdo, interessantíssimo. Inclusive eu vou dar uma lida.
E fique à vontade, qualquer dúvida é só mandar mensagem.
Beleza. Também queria agradecer o ouvinte Peter, sei lá, Reusão. Foi o cara que me indicou pra te entrevistar. Então, muito obrigado aí, ouvinte. Entrevista maravilhosa. Tenho certeza que vai ter muito cara que vai ficar brabo com as coisas que você disse.
É o que eu digo. Porque o alfa, se alfa é uma questão situacional, né? Então, se o cara ouviu tudo isso e ele fica bravo, ele fala, esse cara é um babaca, ele trata as mulheres mal, e ele tá destruindo a civilização ocidental, você já sabe que é um cara que não tá comendo ninguém, né? Agora, se é o cara que fala, pô, que cara maneiro, queria tomar uma cerveja com ele, esse cara é como eu queria ser como ele, você sabe que é o cara que ou tá comendo alguém, ou provavelmente vai no futuro, né? Então, a atitude que as pessoas vão ter em relação a esse podcast diz muito sobre elas.
Inclusive, vai ter muita mulher que vai ouvir isso, deixa um recado pra elas também.
Em relação às mulheres que vão ouvir isso, olha, eu te diria que você ficaria surpreso. Já tive mulheres que ouviram meu podcast e já falaram, se você estiver na minha cidade, vem me falar um oi e tal.
Claro.
Então assim, eu não tive muito ódio, na verdade, eu tive uma experiência bem positiva na internet, porque eu amo as mulheres, cara, de verdade. Eu acho que assim, porque eu sempre falo que não é sobre expor a natureza nua e crua das mulheres e dos homens, do mercado sexual e de tudo na natureza humana. Mas não é para expor e condenar, como muitos MGTOWs fazem, é para expor e celebrar. A natureza das mulheres é porque eu posso ter o estilo de vida que eu tenho, é com base no que eu construí o meu negócio. Então eu acho uma coisa linda e maravilhosa, eu não tenho uma má palavra para falar. Então, na verdade, mesmo quando as mulheres não estão interessadas em mim, elas ficam felizes de saber que caras como eu existem. Então, em geral, eu não tenho muito problema com elas. E se tiver, eu sempre digo que o feminismo é um grande teste de performance sobre a sociedade como geral, né? Então, as mulheres querem os homens que entendem como o jogo funciona, que sabem. É como uma sociedade secreta, né? Eu já tive mulheres como aquela que eu te falei, que trabalhava no banco, que eu bati nela com a cortina, que é melhor que o cigarro. No dia seguinte, ela também gozou, o sexo foi sensacional, transamos a noite inteira. Ela tá no dia seguinte indo de Uber, ela sorrindo de orelha a orelha, saiu do carro, disse tchau, sorrindo de orelha a orelha, obrigada por tudo, tchau. Nem pediu meu número, quer dizer, ela nem me esperava ver de novo. Quando eu falei, me dá seu número, ela até ficou surpresa. Então, é diferente, que a maioria dos homens engana as mulheres, né? Ele tenta comprar jantar, ele tenta falar que ama ela, que acha ela especial, que vai ser o namorado dela. Sim. E esse é o jogo que a maioria dos homens joga. O jogo que eu jogo, eu ensino, é justamente o oposto. Seja o amante, não tente ser o namorado. É muito mais fácil tentar ser o amante. Seja o amante, mostre que você é um mulherengo, um bêbado, imprestável, e que você vai ser uma boa diversão, e ela sabe desde o começo muito bem onde ela tá se metendo. Então é muito mais legal.
É que a gente é ensinado a vida inteira a ser o...
Exatamente. Então o que eu ensino maridão, não é você contra a garota, é você e a garota contra a sociedade. Então eu tenho pouco ódio em geral das garotas, assim. Até agora, pelo menos. White shirt, now red, my blood, you know, sleeping.
you're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm the bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.